nós tivemos mais compra dos nossos títulos do que venda, ou seja, mais uma vez o mercado se demonstrou comprador de Brasil e não vendedor de Brasil. Inclusive tivemos um spread positivo, não é essa a função, mas deu até lucro o leilão de compra e venda, porque a gente vendeu a taxas melhores do que as que comprou. Então, fazemos uma política de estabilização de mercado, nós e o Banco Central, principalmente o Banco Central, e achamos que está indo bem e vamos continuar trabalhando para que continue assim.
Antes de passar para o próximo, o primeiro senador inscrito desse segundo bloco, é o senador Humberto Costa, quero dizer, senador Petax, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, veio aqui na terça-feira passada e enfrentou um pouco o debate desse impacto fiscal para a União do aporte ao BNDES. E ele trouxe aqui números que dizem o seguinte: subsídio bruto, 12 bilhões 687 milhões. Tributos, o BNDES pagou, rendeu à União 2 bilhões e 700. De dividendos, 7 bilhões e 700. Fica com déficit de 2 bilhões 230. Fazendo uma análise do acréscimo do investimento de 8 bilhões na economia, do acréscimo no PIB de 12 bilhões, com a carga tributária conservadora de 20%, dá mais 2,4 bilhões. Ou seja, você anula um pouco o custo fiscal e no cálculo do presidente do BNDES, você teria até um superávit de 200 milhões. Mas, com a palavra, o senador...
Senhor presidente, o senhor me citou, nós não estamos discutindo aqui se o Tesouro deve ou não emprestar aos bancos federais, mas sim, o que foi contestado é o registro disso, né, como se fosse uma acumulação de reserva e não como gastos e custeios em obras. Esse é um ponto. E essa fala do presidente do BNDES, eu estava aqui, eu acompanhei, eu argumentei que existem estudos que não revelam isso, inclusive citei a fonte e ele ficou de mandar outros estudos no sentido. Só isso.
Claro, senador Petec, na verdade,
e
esse outro presidente
detalhe,
aqui...
E outro detalhe, o secretário do Tesouro, ele fez referência à questão da taxa de juros nos Estados Unidos e isso também repercute, por óbvio, no momento em que, na emissão de títulos da dívida aqui no Brasil.
Essa, inclusive, intervenção da presidência foi até... O presidente tem que conduzir os trabalhos, mas eu não. Às vezes a gente não aguenta, quer entrar um pouco no debate. Mas eu passo para o senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ilustre secretário do Tesouro Nacional, o presidente Lula, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que não lia jornal, porque se ele lesse jornal, ele entraria numa crise de ansiedade todos os dias, enfim. Observando a exposição de Vossa Senhoria aqui, eu acho que pelo menos a parte econômica não se deveria ler, não. Porque quem pega hoje os analistas econômicos, os consultores principalmente, hoje no Brasil... Quando a imprensa quer se referir a qualquer assunto, tem o especialista e tem o consultor. E as opiniões dessas pessoas, traduzidas nos jornais, é como se o Brasil vivesse à beira de um abismo. Descontrole inflacionário, dívida elevada, pouco crescimento, enfim. E... Vossa Senhoria teve a oportunidade aqui de nos mostrar que, de fato, nós continuamos a ter fundamentos econômicos muito importantes, muito sólidos e que nós temos uma perspectiva de continuar crescendo. E o importante também é que nós precisamos, sempre que analisar de forma relativa, não é? Por exemplo, eu me lembro que no mês passado nós tivemos aí, não sei se foi pelo IBGE, mas uma leitura do desemprego que saía de 5,8% para 6%. E aí já era aquela leitura de que está chegando, quer dizer, está chegando o desemprego. Não é que os postos de trabalho foram eliminados, é porque eles cresceram menos do que tinham crescido anteriormente. E se a gente comparar com os outros países que estão em situação de crise, o que a gente tem enfrentado é a estagnação do emprego ou é redução do nível de emprego. Eu queria só fazer essa referência, porque como a própria economia depende muito do ânimo das pessoas, da expectativa, enfim, não é? há uma demonstração de que o Brasil realmente é muito forte, porque consegue enfrentar toda essa tempestade dos analistas e dos especialistas e conseguir resultados bons. Bom, eu queria fazer uma pergunta no sentido do seguinte. Nós tivemos aqui, o governo federal, ele adotou, eu acho que corretamente, uma estratégia de fazer uma espécie de reforma tributária de forma fatiada. Todas as vezes que vinha uma proposta completa, ninguém conseguia ir para canto nenhum. E o governo tem feito, tem conseguido fazer isso. Mas um tema que sempre é levado em consideração nessa discussão, a questão do Pacto Federativo. E nós aqui já tivemos algumas decisões do Congresso Nacional sobre alguns desses temas. Logicamente que algumas decisões não foram decisões. O caso do Fundo de Participação dos Estados, por exemplo, nós só adiamos o problema, não é? No caso dos royalties do petróleo, também ainda permanece uma situação não totalmente definida. Mas nós temos ainda duas questões para serem resolvidas: a questão do ICMS e a questão da renegociação das dívidas dos entes da federação. Será que não era o momento de o governo fazer o que ele não fez anteriormente, de tentar discutir com o Congresso Nacional esses dois temas de forma conjunta? Porque quem ganha aqui pode perder ali e, ao final das contas, pode se fazer, não é, uma situação de encontro de contas que não saiam aqui perdedores e vencedores. E a outra questão que eu queria levantar, primeiro, eu pergunto se é possível identificar o efeito direto que essas desonerações que vêm sendo feitas, elas têm especificamente sobre segmentos da economia. Porque eu tenho dúvida em relação a algumas questões. Por exemplo, eu entendo que a desoneração, principalmente da folha de pagamentos, deveria recair sobre aquela atividade econômica que tem o uso intensivo da mão de obra. E o que a gente vê é que muitas das coisas, não só os jabutis que o Congresso coloca, mas muitas vezes vem do governo federal uma proposta de desonerar um setor que nem é intensivo em mão de obra, nem tem um peso tão grande em relação ao PIB, não é? Enfim, eu queria saber um pouco a lógica de algumas dessas proposições que vêm para cá, para o Congresso Nacional. Se é um critério político, se é um critério econômico, enfim, porque às vezes é difícil realmente de nós entendermos aqui. E o outro é esse, essa questão dos efeitos. Isso que Vossa Senhoria demonstrou aqui de crescimento já tem o efeito dessas políticas de desoneração? A gente vê em alguns segmentos que essa redução de carga, na verdade, foi incorporada por alguns setores como na sua margem de lucro, não foi em elevação do investimento, não. Então, eu pergunto a Vossa Senhoria se pode me explicar um pouco algumas dessas coisas. Obrigado.
Senador Humberto, queria aproveitar e dar uma parte ao senador Humberto. Eu vou ter que sair, porque eu vou precisar fechar a medida provisória 615. Eu queria fazer somente fechar o texto da medida provisória. Eu queria fazer duas pequenas observações. Primeiro, registrar a competência do secretário Arno Agostinho, dizer que ele demonstrou aqui os princípios da economia, o equilíbrio. E basta ver, por exemplo, eu estava lendo hoje uma matéria que falava sobre a questão das reservas internacionais da Argentina. A Argentina está hoje com reserva de 35 bilhões de dólares, a previsão é ficar em torno de 25 no próximo ano e 19 no ano seguinte. Portanto, equivale hoje a reserva da Argentina ao que nós tínhamos em dezembro de 2002. Em dezembro de 2002, nós tínhamos 37 bilhões de dólares. Hoje, nós temos 372 bilhões de dólares. Então, isso por si só já demonstra, efetivamente, um tipo de solidez e de política fiscal que o governo faz. Queria registrar a importância dos investimentos e dos financiamentos para os estados e municípios. Apesar dos dados demonstrarem aqui que o endividamento caiu, graças à política dos últimos 8 anos, estados e municípios estão podendo fazer investimentos decisivos. E eu dou um único exemplo: a cidade de Boa Vista, capital de Roraima, está implantando 100% de esgoto sanitário nas obras de Boa Vista, exatamente para resolver o problema, que é um problema grave em todo o país. Então, eu queria registrar a importância desses financiamentos, dizer que tenho acompanhado ao longo de todos os anos a forma como a Secretaria do Tesouro encaminha a questão das análises. É claro que o que aqui foi dito, não, nunca vi ser rejeitado aqui nenhum processo de financiamento. Claro, porque o que é rejeitado da Secretaria do Tesouro. Quando vem para cá, o processo já vem, de certa forma, mais ajustado. E gostaria de registrar duas coisas a mais, para concluir. Primeiro, que os projetos de mobilidade urbana precisam ser analisados rapidamente, essa é uma prioridade das ruas, da sociedade, e, portanto, é importante que se resolva isso. E um caso que o senador Humberto Costa falou, que está na mão do Congresso, que é nós resolvermos implantar e votarmos aqui a lei complementar que define as taxas, os índices, os indicadores das taxas de dívida de estados e municípios, que hoje impactam efetivamente a situação do endividamento de estados e municípios, porque todo mês a taxa de juros que está se corrigindo os empréstimos é algo fora da realidade do patamar da Selic que está hoje, e também registrar que nós precisamos, no mesmo projeto de lei complementar, convalidar os investimentos que foram feitos nos estados em desenvolvimento, porque nós estamos com várias ações tramitando no Supremo Tribunal Federal. Essas ações, a qualquer momento, podem descaracterizar esses investimentos, gerar um problema grave para a economia brasileira, e no projeto de lei complementar, que trata do indexador da dívida, trata também da convalidação dos investimentos, e isso precisa ser votado pelo Congresso urgentemente, independente de se votar ou não a uniformização das alíquotas do ICMS. Era esse registro. Muito obrigado.
Eu queria só dizer que nós falamos em contabilidade criativa, e o senador Romero inaugura aqui a inscrição criativa, que não respeita a ordem de inscrição e que faz, portanto, intervenção, e que é sempre enriquecedora quando se trata
sempre
do senador Romero.
Você sabe que eu aparto do senador Romero Jucá? Confirma a máxima do movimento estudantil, senador Humberto Costa, que diz que o que é a parte? É quando a gente está inscrito por último e quer falar antes, você pede uma parte. Mas eu quero agradecer que o senador Romero Jucá, a brilhante, é um senador dos mais importantes dessa casa, e agradecer a participação do senador Romero Jucá. E passar para o próximo senador, Eduardo Suplicy, depois senador Armando Monteiro.
Presidente, senador Lindbergh Farias, prezado secretário do Tesouro Nacional, Ana Agostinho, achei muito didática a sua exposição e sobretudo, com as boas novas no que diz respeito a como o Brasil vem constantemente retomando a sua taxa de crescimento de forma positiva e todos os gráficos mostrando também uma melhoria da situação da dívida, tanto da União quanto dos estados e dos municípios. Com respeito à União, à evolução do comportamento das unidades da Federação e dos municípios, eu agradeço se puder aqui ilustrar com um exemplo da maior cidade brasileira. O município de São Paulo, pois o atual prefeito Fernando Haddad herdou, a exemplo de seus últimos três antecessores, um dos maiores endividamentos entre os maiores orçamentos do país. Proibida pela lei de responsabilidade fiscal de obter novos empréstimos, a prefeitura tem tido dificuldade de acompanhar o ritmo de expansão dos investimentos públicos nos últimos anos. É preciso assinalar, entretanto, que ainda há cerca de um mês, a presidenta Dilma esteve na Prefeitura de São Paulo, onde anunciou uma injeção de 8 bilhões de reais para investimentos que são importantes. Mas a dívida somava, em março último, segundo o secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico da cidade de São Paulo, Marcos do Barros Cruz, eu acabei de falar com ele, disse que ainda se encontra em torno de 54 bilhões de reais e nenhuma das demais grandes metrópoles se aproxima desses números. O custo da dívida e o baixo nível de investimento têm prejudicado a gestão das contas paulistanas, embora o município tenha bons resultados de arrecadação e controle de gastos com o pessoal. para dirimir os efeitos do comprometimento da dívida do orçamento municipal em investimentos necessários às cidades, o secretário Barros Cruz, em audiência aqui realizada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em março último, fez algumas sugestões e justamente gostaria de submeter à sua apreciação estas propostas. Primeiro, de substituir o indexador atual por IPCA mais juros de 2% ou Selic, o que for menor. Segundo, recalcular os saldos devedores e dos resíduos dos contratos desde o início da vigência, utilizando a taxa Selic como teto mensal de encargo. Assinalo que essas duas proposições estão tramitando presentemente na Câmara dos Deputados, então acredito que se trata de decisão do Congresso, mas a sua apreciação seria, obviamente, interessante. Terceiro, e isto depende significativamente do Governo Federal e da Secretaria do Tesouro, que é possibilitar que os municípios realizem operações de crédito através do Programa de Ajuste Fiscal, o PAF, a ser firmado com a União, excepcionalizando, portanto, a aplicação dos limites de endividamento impostos pela legislação vigente. E, finalmente, reduzir o limite de comprometimento das receitas com os pagamentos da dívida em 4 pontos percentuais. Agradeço também, se queria aproveitar a sua presença aqui na Comissão de Assuntos Econômicos para lhe perguntar a sua visão de para onde deve caminhar o sistema tributário brasileiro à luz de todas as demandas, sugestões e, inclusive, as proposições que tantos de nós temos aqui, inclusive a construção de utopias. Em 2016, se comemorará ali na Universidade Católica de Louvain os 500 anos de utopia de Thomas More. E muitos de nós aqui, inclusive do PT, não desistimos de pensar nas grandes utopias. O senhor sabe que eu, dentre, tenho como uma das grandes utopias algo que está registrado como meta do governo da presidenta Dilma, um dia ser instituída a renda básica de cidadania. Já elei, ela diz que será por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como hoje tem se feito e cada vez mais o programa Bolsa Família. Mas um dia teremos que pensar nesta meta, mesmo que o senhor possa ter um tempo para melhor refletir, eu agradeço se puder fazê-lo e, inclusive, um dia agradeço se pudermos conversar pessoalmente sobre isto. Mas fica, então, esta questão para o médio e longo prazo, conforme está previsto na própria Lei 10.835. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Eduardo Suplicy. Eu passo a palavra ao senador Cristóvão Buarque.
Senador, eu vou pedir desculpas pela rapidez da minha pergunta. Ninguém pede.
Nós agradecemos.
Por isso. E talvez ter que ir e vir aqui, porque precisa de um para dar o quórum lá. Por isso, eu preciso estar lá e cá. Mas, doutor Arno, eu vinha preparado para fazer algumas perguntas com base no que eu venho analisando, escrevendo a economia. Mas, sinceramente, depois da sua apresentação, eu não tenho mais pergunta, porque, de fato, está tudo tão bem arrumado, tão bem seguro, sua apresentação, inclusive, tão robusta, que eu vou fazer aqui o que eu fiz com o Luciano Coutinho da outra vez. Eu preparei um conjunto de perguntas depois, que eu estou entregando hoje ao senhor, daqui a pouco, para que seja enviada a ele. E, se for o caso, fazemos aquela reunião com ele. Eu vou estudar a sua apresentação e ver se faço um documento só parabenizando ou colocando algumas dúvidas.
Mas, de qualquer maneira, eu vou fazer uma pergunta. Diante de tudo isso que foi apresentado, tem alguma coisa preocupante ainda na economia brasileira que a gente precisa estar preocupado ou nada? É apenas ficar tranquilo, esperando os resultados apresentados no final do ano. É a única pergunta que eu faço agora e depois eu mandarei algumas perguntas por escrito.